Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Nós seguimos com preços firmes, oferta restrita e escalas curtas e sem muitas mudanças significativas em relação à dinâmica do mercado, que segue, né, com viés de alta, mesmo diante do período do mês que nós estamos. Inclusive pensando no atacado, no mercado interno, nós observamos uma melhora gradual nos negócios e preços mais firmes nos últimos dias. Um outro fator que vale a gente lembrar, que colaborou para a firmeza em relação aos preços, é a oferta de carne bovina, que segue justa. Então, do início de julho até agora, a arroba do boi gordo ela apresenta uma alta de 2,19%. Quando consideramos a Praça de São Paulo. Já considerando o preço médio de julho para a Praça de São Paulo, como nós tivemos no início do mês uma pressão de baixa, né? A arroba do boi gordo ela apresenta uma queda de 5% frente ao mês anterior. Enquanto isso, o boi casado ele apresenta uma queda de 3,8%. Então, nós temos hoje um cenário de maior pressão para a arroba do boi gordo frente à carne. Então, isso vem melhorando a margem do frigorífico que atende o mercado interno na comparação mensal e também em relação ao mesmo período do ano passado. Então, essa margem de comercialização, então, considerando o preço da carcaça, né? E o boi gordo em São Paulo, ela está em 8,7%, frente a 7,3% no mês anterior e a 5,7% em julho de 2025. E aí vale a gente lembrar que essa margem ela não representa lucro, mas hoje ela mostra que os frigoríficos eles têm espaço para pagar mais pela arroba, caso for necessário, né? E é isso que a gente vem observando nos últimos dias, diante de toda essa dificuldade que os frigoríficos vêm encontrando para negociar os animais terminados e alongar suas escalas de abates. Então, agora falando um pouco do mercado externo, né? Ontem nós tivemos a notícia de que a carne bovina ficaria fora da tarifa de 12,5% imposta a diversos países pelos Estados Unidos. Vale lembrar que nesse caso, diferente da tarifa de 25% imposta anteriormente, que foi somente para o Brasil, nesse caso outros países também receberam essa taxa extra. A carne suína e a de aves, elas estão entre os produtos que foram taxados, mas vale lembrar que os Estados Unidos não estão entre os principais destinos dessas proteínas, já que eles que o país, né, ele é importante, tem uma grande produção dessas proteínas. Eles também são importantes produtores da carne bovina, mas como já trouxemos aqui em outras participações, né, eles estão em um cenário de baixa oferta de animais terminados, não estão comprando bovinos vivos do México. Então, isso vem reforçando esse cenário de escassez de carne bovina no mercado interno. Então, isso vem resultando em importação cada vez maiores aí para o país. Vale ressaltar também que essa tarifa ela é referente à limitação do trabalho escravo e bloquear a importação de trabalho escravo. Então, não tem nada relacionado à qualidade do nosso produto. Esse assunto chegou a gerar certa instabilidade ontem em relação ao mercado futuro, mas como a carne ficou fora, mas a carne ficou fora, né, mais uma vez. Só lembrando também que os Estados Unidos hoje ele é o segundo principal destino da carne bovina brasileira. No primeiro semestre, o país comprou 17,3% mais que o mesmo período de 2025, e na nossa visão, esse volume deve ser ainda maior aí pensando no segundo semestre, porque de agosto a novembro de 2025 nós tivemos a carne bovina brasileira sendo taxada por uma tarifa adicional de 50%. Então, a gente deve ver agora volumes importantes sendo enviados para o país. A gente não deixou de mandar carne bovina naquele período, né? Mas tivemos uma redução. Ainda falando sobre as exportações, considerando os 13 dias úteis de julho, a média diária exportada ficou em 10,8 mil toneladas, um recuo de 10,3% na comparação com o mesmo mês de 2025. E embora esse valor dessa média diária ela não seja uma média fraca, nós tivemos um recuo frente às primeiras semanas do mês. E esse recuo é importante de acompanhar, especialmente nesse contexto em que estamos vivendo aí em relação à cota estipulada, pela China. Então, nós seguimos acompanhando todo esse cenário. Mas, na nossa visão, nós devemos seguir aí com bom ritmo em relação às exportações. Agora, voltando para o mercado interno, né, e o que que a gente acredita para as próximas semanas, nós entramos na última semana do mês, nós devemos observar um maior interesse dos frigoríficos em negociar, pensando aí na primeira semana do mês, quando nós temos uma melhora na movimentação do atacado, resultado do recebimento dos salários. Mas na verdade a gente já vem observando esse maior interesse, né, acontecendo, inclusive é o que vem acontecendo e resultando preços mais firmes. A gente fica como ponto de atenção, como eu trouxe, o comportamento das exportações, como vão ser as exportações. O governo chinês divulgou que o Brasil atingiu 80% da cota, mas isso merece atenção, mas já foi precificado, né, pelo mercado. Mas nós acreditamos que essa dificuldade do frigorífico em encontrar animais terminados e alongar suas escalas de abates deve continuar colaborando para preços firmes no curto prazo. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço a todos.